Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Promessa. Capítulo 5. As promessas são mais uma expressão da plena soberania de Deus para que confiemos no Senhor. Tanto no material sobre o Evangelho da Justiça de Deus como sobre o Evangelho da Graça de Deus, nós procuramos descrever que a partir da vinda de Cristo ao mundo, como Filho do Homem, uma série de fatores essenciais à vida humana passou a ter uma revelação e uma manifestação muito mais ampla, possibilitando também o acesso muito mais direto a uma série de atributos de Deus. A vinda de Cristo ao mundo dividiu o mundo em antes de Cristo e depois de Cristo no calendário da maioria dos povos. Entretanto, a vinda de Cristo ao mundo, e a obra que Deus realizou através do seu Filho unigênito, também dividirão os tempos espirituais em antes de Cristo e depois de Cristo, ao ponto da condição das pessoas perante Deus poder ser alterada mediante a fé em Cristo e ao ponto do período em que Cristo veio ao mundo ser chamado de plenitude do tempo, conforme exemplificado no texto abaixo. Gálatas 4, 3-7. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. É, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e, sendo filho, também herdeiro por Deus. De muitas maneiras e através de muitas manifestações, Deus repetidamente apresentou a sua bondade aos seres humanos e sempre manifestou a sua vontade de ter um relacionamento mais estreito com eles. Entretanto, a partir da vinda de Cristo em carne ao mundo, estas demonstrações tomaram uma dimensão nunca imaginada até então pelas pessoas. A vinda de Cristo ao mundo manifestou a bondade, a misericórdia, a justiça, a graça e o poder de Deus como o mundo nunca pensara que poderia presenciar. Em Cristo Jesus, Deus se revelou de maneira muito tangível aos seres humanos em suas mais diversas circunstâncias do dia a dia, propondo a elas a plena reconciliação com o seu Criador. 2 Coríntios 5, 18-19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. O Senhor Jesus Cristo foi enviado pelo Pai Celestial ao mundo para demonstrar o amor de Deus por cada indivíduo. João 3, 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando o Senhor Jesus Cristo anunciou o Evangelho de Deus aos pobres e aos ricos, ele estava dizendo que Deus ama a todos, não importando se são ou não são possuidores de bens materiais. Quando o Senhor recebia as crianças e dizia que o reino dos céus pertence a elas, ele estava mostrando que o Pai Celestial ama a cada nova vida concebida. Ao não condenar a mulher pega em adultério, Cristo mostrou que o Pai Celestial não o enviara para apedrejar os pecadores e nem para se inclinar em favor dos homens em detrimento das mulheres. Cristo demonstrou o poder do perdão de Deus para com todos que almejam recebê-lo. Quando Cristo curou um cego, ele expôs a falsidade da mentalidade que apregoava que aquele homem jamais poderia ser alvo da misericórdia de Deus por causa do pecado de seus pais. Ao tomar a iniciativa de ir ao encontro do homem que vivia em sepulcros e que está sujeito a uma legião de espíritos malignos, Cristo mostrou que o Pai Celestial oferece a redenção inclusive aos indivíduos que estão sob muito densas trevas e que se encontram vivendo à parte de qualquer convívio com as demais pessoas. quando viu a tristeza da viúva que perdera seu único filho e por compaixão o ressuscitou dentre os mortos, o Senhor Jesus mostrou que Deus se importa tanto com os homens como com todas as mulheres, não importando a condição de classe social, de idade ou riquezas de cada pessoa. Quando Cristo percorria toda sorte de vilas e aldeias para anunciar-lhes o reino de Deus e para mostrar a bondade do Pai Celestial para com todos, ele mostrou que Deus ama todas as pessoas independentemente da região em que vivem. Quando o Senhor expulsou 7 demônios de Maria Madalena, ele mostrou que Deus não rejeita um indivíduo quebrantado e arrependido por mais que este tenha servido intensamente ao diabo ou tenha sido intensamente escravizado pelo reino das trevas. Tudo o que o Senhor Jesus Cristo falou ou fez era Deus falando ou fazendo. O Senhor Jesus veio demonstrar de forma prática o amor do Pai Celestial por todas as pessoas nas suas mais diversas circunstâncias e por mais obscuras que fossem as condições em que as pessoas se encontravam. Mateus 4, 16. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Atos 10, 37 até 38. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Lucas 5, 32. Não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. Através da criação, Deus manifestou amplamente o seu poder de trazer à existência tudo aquilo que Deus intenta criar. Entretanto, através de Cristo, além de continuar a demonstrar a condição soberana de seu poder sobre a criação, Deus manifestou a sua vontade e o seu amor para com todas as pessoas de uma maneira que o mundo jamais havia visto e jamais havia pensado que pudesse ser possível de ser manifestado. Romanos 1, 20-21. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indisculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Romanos 5, 8-11. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos, agora, a reconciliação. E se levarmos em consideração somente os dois grandes eventos da história da humanidade citados nos textos acima, ou seja, a obra da criação e a obra da justificação em Cristo Jesus, qualquer pessoa já teria material mais do que suficiente para voltar o seu coração a Deus para ser salva por seu amor e para ser instruída sobre qual é o propósito do Senhor para a sua vida. Entretanto, querendo tornar ainda mais evidente que a concessão da sua bondade a todos os seres humanos se dá mediante o seu soberano poder, o seu eterno amor e sua infindável graça, Deus utilizou-se de promessas ao longo dos séculos em que preparava a vinda do Senhor Jesus Cristo ao mundo como o Redentor de todos aqueles que viriam a crer nele. com o intuito de tornar a sua soberania ainda mais evidente aos seres humanos e qual era a razão da sua intervenção a favor de cada um deles, o Senhor de antemão anunciou o que iria fazer no tempo oportuno para que as pessoas tivessem mais um ponto de suporte para reconhecerem com segurança aquilo que lhes seria enviado da parte do Pai das Luzes, assim como para discernir aquilo que não seria procedente do Senhor Eterno. Para cooperar com a compreensão das pessoas de que a justificação e salvação para as suas vidas viria a ser concedida a elas através da graça celestial e acessível mediante a fé no Senhor, e não por obras humanas de justificação, Deus estabeleceu promessas já muitos séculos antes da vinda de Cristo a respeito de como seria esta vinda do Senhor Jesus e como o acesso a Cristo seria disponibilizado às mais diversas pessoas no mundo, conforme exemplificado através de mais alguns textos abaixo. Gálatas 3, 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, em ti, serão abençoados todos os povos. Romanos 4, 13, 16 e 17. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Conforme citado nos textos acima, o fato de Deus ter anunciado promessas muitos séculos antes da vinda de Cristo em carne ao mundo tem um papel muito especial para a compreensão da fé e da graça, pois devido a estas promessas, as pessoas podem ver a eterna soberania de Deus a partir de mais uma maneira substancial ou evidente. Somente Deus, sendo onipotente, onisciente, onipresente e plenamente soberano sobre todos os tempos e sobre toda a vida criada, é que poderia, com tantos anos e séculos de antecedência, proferir com extrema precisão a sua intervenção que ocorreria exatamente na plenitude do tempo. Assim, através das suas firmes e detalhadas promessas previamente anunciadas e registradas nas Escrituras, Deus mostra que Ele sempre esteve à frente de todos os fatos em todas as épocas, ensinando-nos também que o Senhor nunca foi pego de surpresa por qualquer ação dos seres humanos ou pela necessidade de manifestar o seu amor em Cristo Jesus pelo fato das pessoas terem incorrido na sujeição ao pecado. Salmos 93, 1. Reina o Senhor. Revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo, que não vacila. Jó 42, 1 até 2. Então, respondeu Jó ao Senhor. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. 1 Pedro 1, 10 até 13 e 18 até 21. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagarão e inquirirão, os quais profetizarão acerca da graça a vós outros destinada, investigando, atentamente, qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que, agora, vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Se as pessoas alegam não poder ver a soberania de Deus em toda a criação do Senhor e alegam não poder ver a Deus na dádiva do Evangelho oferecida à humanidade, como elas podem continuar negando a soberania de Deus que apresenta uma enormidade de promessas registradas com séculos de antecedência e que já foram cumpridas com exatidão em Cristo Jesus sem que nenhuma falhasse? Os tempos de Deus vão além da compreensão humana. Entretanto, mediante as suas promessas já cumpridas em Cristo Jesus para conosco, o Senhor permite que as pessoas vejam através de mais uma maneira a sua soberania a fim de que possam crer nele a despeito de não compreenderem toda a amplitude dos tempos celestiais. Eclesiastes 3, 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Através das promessas de antemão anunciadas ao mundo, o Senhor nos mostra facetas da sua soberania que se estende de eternidade a eternidade. E ele o faz para que tenhamos a confiança e a paz nele, ainda que não saibamos a enormidade de detalhes que ainda nos serão desvendados no porvir. Isaías 45, 21 até 22. Declarai e apresentai as vossas razões. Que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura, não o fiz eu, o Senhor. Pois não há outro Deus, senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Salmos 90, 1 até 2. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmos 121, 3 até 5. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite, a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Judas 1, 24 até 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Daniel 4, 3. Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, e o seu domínio, de geração em geração.